Euronet Plus. Tempo agora na Renascença de abrir o espaço aos temas europeus na Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. À sexta-feira fazemos o balanço da semana, 15 dias depois dos atentados de Paris, onde morreram 130 pessoas. A União Europeia continua a discutir como fazer face a estes atentados. Os problemas de segurança na União Europeia fizeram aumentar a pressão sobre o Parlamento Europeu. Nesta altura, os eurodeputados tentam encontrar um complicado equilíbrio entre o reforço da segurança e a proteção de dados para que seja defendida a privacidade dos cidadãos europeus. Pedro Cairo.
Os Estados-membros exigem que um acordo sobre a partilha de dados dos passageiros das companhias aéreas seja encontrado até o final do ano. De resto, Alain Désir, secretário de Estado francês para os assuntos europeus, foi taxativo ao dizer que o Parlamento Europeu tem de agir. Já há algum tempo que se vinha discutindo o chamado registro de nomes de passageiros, que vai permitir a troca de informações sobre quem viaja de avião no espaço europeu, mas a discussão é tripartida entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, daí que seja difícil um acordo. A partilha de dados foi proposta pela Comissão em 2011, mas esbarrou sempre no Parlamento Europeu. E a verdade é que os ataques de Paris vieram colocar agora pressão sobre Estrasburgo para que haja acordo para a criação do tal registro até ao final deste ano. Entre as divergências estão a saber se o registro deve valer apenas para deslocações dentro da Europa, ou se envolve as fronteiras extracomunitárias, e o período de tempo em que se devem manter os dados guardados. França pediu um tempo de retenção de um ano em vez de um mês, como tem sido discutido até agora, e o tema não é consensual. Prova disso foi o debate desta semana nos estúdios da Euronet em Bruxelas, com a deputada dos Verdes, Rebecca Harms, a explicar que o problema não está na falta de informação armazenada.
Se apenas acumularmos informação e dados, não vamos aumentar a segurança. Eu achei muito interessante que muitos especialistas, também em matéria de terrorismo, dizem que o problema não passa pela falta de dados. O que falta são competências de análise. Temos falta de equipas de especialistas na análise de dados.
O ministro do Interior da França, ainda na semana passada, em Bruxelas, voltou a defender que guardar os dados durante um mês, como é proposto pelo Parlamento Europeu, não é suficiente. Os dados devem ser conservados um ano, defendeu Bernard Cazeneuve. No entanto, o eurodeputado croata Andrei Plenković, do Partido Popular Europeu, não está convencido sobre o tempo ideal para guardar estes dados.
Acho que até os principais especialistas em questões de tratamento de dados relacionados com a luta antiterrorismo ainda andam a descobrir qual o tempo ideal para ter estes dados armazenados.
Ora, muitos eurodeputados têm criticado a proposta do registro, sobretudo os Verdes, uma vez que acham que há violação da privacidade dos cidadãos e, por isso, exigem garantias de uma lei eficaz para a proteção de dados. Já do lado do PPE, o principal grupo político no Parlamento Europeu, defende-se a revisão da diretiva relativa à proteção de dados para facilitar o trabalho das forças policiais que combatem o terrorismo. É o que explica o eurodeputado croata Andrei Plenković, do Partido Popular Europeu.
A partilha de informações é o ponto principal que temos de valorizar nos nossos serviços de segurança. E o ponto é que os serviços, quando há uma suspeita, quando há uma denúncia, devem poder verificar os dados com as companhias aéreas. Estes dados devem ser fornecidos e eles não devem ser impedidos de ter acesso a eles. A lei deve permitir seguir o rastro dos terroristas para que se cruzem informações que estão na posse de empresas públicas ou privadas.
Para já está previsto que este registro venha a incluir informações como o nome dos passageiros do avião, os contactos, os pagamentos, a bagagem e hábitos alimentares. Ora, para milhões de europeus, dar este tipo de informação tão pessoal não compensa o facto de se poder ter mais segurança. No entanto, para a eurodeputada verde Rebecca Harms, a questão não é sobre ser tolerante ou não, é um problema de se estar a dar um poder enorme aos serviços secretos europeus.
Toda a gente sabe que até mesmo as constituições de alguns países entram em conflito com este princípio. Eu posso entender que as pessoas queiram ter a certeza de que há mais segurança se dermos mais poderes aos serviços secretos, mas até agora ninguém me convence de que este poder pode ajudar efetivamente a aumentar a segurança.
Muitas dúvidas nesta altura sobre a guerra que opõe a garantia das liberdades individuais dos europeus, à necessidade de aumentarem os níveis de segurança face a possíveis ataques terroristas, mas a ideia é que até ao final do ano haja mesmo um consenso.
O jornalista Pedro Cairo e a discussão esta semana nos estúdios da Euronet em Bruxelas. Boa tarde, Francisco Sarsfield Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
Especialista da Renascença em Assuntos Europeus e convidado, comentador residente deste espaço Euronet às sextas-feiras. Francisco, esta é uma matéria que, da qual já falámos aqui na semana passada. Até que ponto é que as famílias políticas e os cidadãos estão dispostos a ir no abdicar de algumas das suas liberdades em prol da segurança?
Isso eu não sei, só através de sondagens é que se pode saber, sondagens bem feitas. Agora, tem que haver uma redefinição do equilíbrio entre segurança e privacidade. Naturalmente, quando há atentados como aqueles que infelizmente assistimos em Paris e noutros sítios, no Mali, etc., pensamos que houve falhas de informação, houve falhas de segurança e que é preciso combater isso. Agora, discutiu-se aqui o tempo, durante quanto tempo é que deviam ser guardados os dados. É um ponto importante, mas para mim o mais importante é quais dados. Há talvez dados que, sei lá, o tipo de alimentação. Isto é para descobrir se a pessoa é muçulmana ou se é de outra...
Estamos a falar de dados biométricos, não é? Esse tipo de dados culturais. Não é?
Enfim, eu acho que tem que se gerar um equilíbrio e não exagerar no número de dados. Agora, tem que haver alguma informação sobre isso, porque é a única maneira de combater o terrorismo. O terrorismo é uma coisa que age na sombra. E se nós queremos entrar nessa zona de clandestinidade, certamente que só através de coisas como escutas telefónicas,
mas
coisas assim.
Acha possível esse consenso, ou esse consenso tem mesmo de ser possível, tem de chegar a qualquer lado?
Não, tem que chegar a qualquer lado, pode ser insuficiente. Quer dizer, como cá também já foi dito em Portugal, isso é um problema português, que a interpretação do Tribunal Constitucional sobre as capacidades dos serviços ou aquilo que os serviços secretos podem fazer é anticonstitucional, ou uma parte dessas medidas, já houve quem dissesse que isso não é compatível com uma luta eficaz contra o terrorismo. Eu não,
nesse
não,
caso,
não, não sou capaz de dizer...
Até eram os metadados, que são alguns números de telefone.
Agora, também percebo que, como disse, já não sei quem, mas suponho que um deputado croata, que o importante, ou uma deputada, talvez, o importante não é tanto acumular dados, mas, sobretudo, examinar esses dados. O que os americanos fazem muito através de software, de informática. Eles analisam milhões e milhões de dados por dia. E através de, sei lá, por exemplo, de escutas, através de certas palavras ou de certas coisas que eles aí detectam, mas, e, enfim, não podem estar a ouvir tudo, não é? Precisavam ter um batalhão imenso.
Nós vivemos numa Europa que tem países, por exemplo, como o Reino Unido, onde não há bilhete de identidade.
Como
é que isto se resolve, não é? Porque são culturas completamente diferentes.
São culturas diferentes, mas... Mas, enfim, o Reino Unido já teve muita coisa que era diferente. Tem as medidas já não são metros e quilómetros, são milhas e jardas e coisas
ainda
assim.
Ainda vai ter bilhete de identidade.
Mas, se calhar, a qualquer dia tem que ter, porque isso pode ser útil.
Entretanto, o presidente da Comissão Europeia esteve esta semana no Parlamento Europeu. Jean-Claude Juncker deixou vários alertas, um deles sobre Schengen. Disse que o atual sistema, como o conhecemos, a livre circulação na Europa, por exemplo, que este sistema está ameaçado e que Schengen pode colapsar. Diz mesmo Juncker que isto pode levar ao fim da moeda única.
Bem, eu acho que Schengen é um símbolo e um recuo, enfim, recuo significativo em Schengen, na livre circulação de pessoas, seria um golpe para a integração europeia. Não digo que atinja diretamente o euro, mas, enfim, o euro também tem as suas dificuldades próprias, para além da livre circulação, infelizmente. Mas é um ponto que está... É uma fragilidade. Toda a gente percebe que Schengen não pode continuar como era no princípio. Tem que ser alguma coisa alterada. Até onde? É também uma questão de grau, não é? Vamos voltar às fronteiras entre os países, principalmente Portugal e Espanha. Eu acho que isso as pessoas custa muito a aceitar. Então, reforçar as fronteiras externas. Bom, Mas aí certamente que alguns países terão que ser ajudados, como por exemplo a Grécia, que tem umas fronteiras extremamente difíceis de proteger, visto que são dezenas e dezenas de ilhas, e isso não é fácil.
Francisco,
não é fácil, não é barato.
Outro ponto de todo este problema do terrorismo e da segurança é a cooperação entre serviços secretos, a cooperação entre polícias, que por aquilo que estamos a ver dos atentados de Paris, esta cooperação deixa muito a desejar.
É verdade, é isso, é um problema dos serviços secretos, sempre foi. Os serviços secretos são extremamente ciosos da sua, do seu segredo,
não é?
E não gostam de partilhar dados nem com outros serviços secretos. Isso já, se lemos a história, já aconteceu no passado entre os serviços secretos americanos e ingleses, por exemplo, sobretudo quando se descobriu que os serviços secretos ingleses estavam infiltrados por agentes soviéticos, que eram, no fundo, ingleses, como, por exemplo, os espiões que vieram de Oxford e que, no fim da Segunda Guerra Mundial, foram para a União Soviética.
Agora, mas sem cooperação?
Sem cooperação, não. Tem que haver mais confiança entre esses serviços. Eu penso que aí tem que haver mais encontros, mais reuniões, para se criar um clima de confiança. Um clima de confiança é que eles passam informações, senão não guardam-nos.
Entretanto, esta semana o presidente francês esteve em Washington, esteve em Moscovo, anda num verdadeiro frenesim diplomático tentar arranjar aliados para uma coligação para fazer para os bombardeamentos de posições do Estado Islâmico na Síria. Como é que isto está a correr a François Hollande, Francisco?
Bem, ele está numa posição fraca, não é? Não, ele, enfim, já conseguiu, parece, coordenar com a Rússia, pelo menos algumas coisas, pelo menos não haver problemas no espaço aéreo que eles utilizam para bombardear os alvos da Síria. Não sei se há efetiva coordenação, uma coordenação séria em matéria de alvos, porque os russos são acusados de atacarem mais os inimigos da Assad do que propriamente o Estado Islâmico, mas isso é fundamental. Agora, o vejo é que houve já, da parte de Merkel, uma mudança significativa. Os alemães, sobretudo porque sentiram-se responsáveis e foram responsáveis por duas guerras mundiais, etc., são tradicionalmente, desde há 50 anos, muito pouco atreitos a fazer missões no exterior, missões militares. Mas parece que Merkel já aceitou enviar soldados
para o Mali,
para libertar soldados franceses que podem ir para outras zonas. E isso, enfim, já é uma cooperação, não é provavelmente a cooperação dos serviços secretos, mas isso é
uma cooperação
é
entre Estados. Entretanto, temos a questão dos refugiados, que se mantém na ordem do dia. No próximo domingo realiza-se em Bruxelas uma cimeira com a Turquia sobre a crise dos refugiados. Esta semana, a União Europeia decidiu atribuir 3 mil milhões de euros à Turquia para ajudar os refugiados, dinheiro para dar um apoio mais eficaz, por exemplo, aos sírios que se encontram em centros de acolhimento temporário na Turquia. A Portugal chegaram este mês os primeiros refugiados, mas ao abrigo do programa das Nações Unidas, do Alto Comissariado para os Refugiados, é um outro programa. Um deles chama-se Fouad Namid, foi entrevistado em Penela pela jornalista da Renascença Paula Costa Dias. Neste testemunho, este sírio de 44 anos conta como teve de fugir de uma das cidades mais martirizadas pela guerra na Síria, juntamente com a mulher e os três filhos, como foi a passagem por um campo de refugiados no Egito e como tem sido a vida em Penela, em Portugal.
É verdade, são pessoas muito simpáticas. Elas gostam de nós e nós gostamos delas. Tratam-nos como se fôssemos da sua própria família.
Já estava à espera deste acolhimento?
Sim,
claro, já estava à espera. Não estou surpreendido.
Quais são as suas expectativas, os seus planos aqui em Portugal?
Espero aprender a língua rapidamente. Espero também encontrar um emprego na área em que me especializei, finanças. Eu era gerente financeiro. Espero vir a contribuir para a prosperidade desta comunidade em Portugal.
Acredita que agora, com os atentados em Paris, pode mudar a forma como os europeus recebem os refugiados?
Não, atos individuais como este não devem influenciar as pessoas. Nós somos muito pacíficos, viemos para cá para viver e começar a nossa nova vida. É claro que os países deverão estar mais atentos e tomar precauções, e estão corretos. Como se sabe, as nacionalidades dos refugiados são muito variadas. Não somos só da Síria e nem só muçulmanos.
Quando partiu da Síria?
Parti em dezembro de 2012.
Fugiu da guerra ou em busca de uma vida diferente?
Os confrontos aproximaram-se muito da zona onde vivia, na cidade de Alepo. Por isso, não tínhamos alternativa a não ser partir. Não tinha mais condições para trabalhar e sustentar a família. Por isso, tivemos de partir. O país que me pareceu mais apropriado foi o Egito. Mas quando lá chegámos, apanhámos o choque da nossa vida. Ninguém pode lá viver.
Porquê?
Tem excesso de população e não há emprego. E também não se consegue lidar com aquela gente.
Escolheu Portugal?
Não, disseram que Portugal tinha aceito o meu pedido para ser acolhido como refugiado.
E gostou da ideia de vir para Portugal?
Sim, desde o início, disse-lhes que vinha.
Já conhecia o país ou não?
Desde que me disseram que Portugal me tinha aceito, comecei a procurar informações na internet. E o que soube foi que é muito bom para o turismo. É um país pequeno, com menos população que o Egito. Por isso, pensei logo que iria mesmo ser feliz aqui. E o que esperava acabou por acontecer ao cá chegar. Por isso, não fiquei surpreendido com a forma como fui recebido.
O caso de Fawad Namid, um dos milhares de sírios que têm fugido à guerra civil nos últimos meses e que procuram na Europa um futuro melhor, neste caso, este sírio e a família está em Penela. Outro tema desta semana, a Renascença entrevistou no Luxemburgo o presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Oehr, sobre o esforço que os portugueses fizeram nos últimos anos e as medidas de austeridade que foram tomadas. Entrevistado por Sandra Afonso, o presidente do Banco Europeu de Investimento, o BEI, começa por explicar como está o banco a ajudar os Estados-membros e, em particular, as economias do euro.
Os bancos têm objetivamente mais dificuldade em conceder empréstimos e as empresas pequenas são as mais atingidas. Esta é a razão porque o Banco Europeu de Investimento mudou consideravelmente o seu portfólio e hoje um terço dos nossos negócios são com pequenas e médias empresas. Quando o banco foi fundado, no Tratado de Roma, ninguém pensou em empréstimos para PMEs. Só para grandes empresas. Isto mudou muito. Adicionalmente, nós não podemos, não devemos, nem queremos financiar governos nem os seus déficits. A nossa função é financiar a economia real e garantir que há crescimento e que são criados empregos. Penso que temos tido sucesso. Temos um volume de negócios que deverá atingir mais de 8 mil milhões de euros em novos empréstimos este ano, o que é duas vezes mais do que o volume do Banco Mundial. Isto mostra que os Estados-membros da União Europeia têm um instrumento ao seu dispor que pode fazer a diferença na economia real.
Quantos empregos já foram criados através destes empréstimos?
It is difficult to say, but because you can never make a real precise.
É difícil dizer. Nunca podemos fazer uma análise precisa, mas não deverá estar longe dos 10 milhões de empregos. Que sejam novos empregos, ajuda a criar novos postos de trabalho ou manter os já existentes. Desse ponto de vista, é bastante relevante.
O que distingue os países da periferia ou do sul?
We are expected to concentrate on those countries who need us most.
Esperam que nos concentremos nos países que precisam mais de nós. Por exemplo, o investimento per capita do Banco Europeu de Investimento na Península Ibérica é 4 vezes mais elevado que na Alemanha. E os alemães, holandeses e suecos consideram que isso é perfeitamente natural.
O que pode dizer sobre a situação de Portugal?
Quando cheguei ao banco há 4 anos, uma das minhas primeiras visitas foi a Portugal e vi os enormes desafios que se colocavam ao país. E devo dizer que nos últimos anos me tornei bastante otimista. Admiro a coragem dos políticos e admiro, sobretudo, a resiliência e paciência do povo português, porque sei o sofrimento que praticamente todas as famílias passaram e isso requereu coragem e paciência, mas foi compensado.
O presidente do Banco Europeu de Investimento, em entrevista à jornalista Sandra Afonso, a encerrar a Euronet desta semana.
Euronet Plus. Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.